Na nossa programação, no final de semana, nós temos a participação hoje do engenheiro Felipe Unhoff. Nós sabemos que o produtor se prepara. Muitos já iniciaram, alguns já iniciaram, não muitos, alguns já iniciaram o plantio, né? Já que nós temos a janela aberta desde o dia 1º de outubro, a janela de plantio, o zoneamento, e outros estão nesse momento em tratamento de sementes, né? Dessecada a lavoura já foi. Qual tem sido o principal desafio e a atenção do produtor nesse momento? A gente sabe que o controle de plantas daninhas também é fundamental, né, Felipe? Tudo bem?
Tudo bem, Thiago? Tudo bem, os ouvintes? Realmente, né? Estamos iniciando um novo ciclo, né? E que ele seja abençoado e que venha com sucesso, né? Assim a gente espera, assim a gente programa, né, Thiago? Uhum. Tanto tempo gerando pesquisa, tanto tempo fazendo planejamento, chegou a hora da gente executar, né? Então, nesse momento, a gente tem a esperança e a confiança de que vai dar certo esse novo ciclo, o produtor precisa, né? Então, vamos firmes aí agora. Para que isso dê certo, depende muito da gente fazer o certo, né? Então, esse é um primeiro ponto que acaba sendo muito importante, né, Thiago? Porque muitas vezes, a gente falou aqui por muitas e muitas vezes, a construção da produtividade. E tudo que nós fizemos até agora, até esse momento que a gente vai plantar, ela construiu um potencial na lavoura. Né? A escolha da cultivar, se fez ou não fez calcário, se usou plano de cobertura, se conseguiu fazer uma plano de cobertura boa. Né? Então tudo isso vai somar para a gente ter um potencial. Né? A escolha da adubação, que nível que vai, de adubação que vai ser feito. Então, a partir de agora, nós vamos entrar no momento que a gente vai definir isso, né? Com a data de semeadura. E acaba sendo muito importante para o produtor ter isso em mente. Né? Largar no momento certo, uma cultivar certa de semeadura. Né? Com a adubação correta, né? Então nós temos vários pontos. E o que está acontecendo hoje, que é um ponto de atenção até, que eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto, é que no momento da implantação das coberturas no ano passado, nós tivemos muita dificuldade, né, Thiago? Muita chuva, muitos desafios, né? As coberturas não nasceram tão bem. E nesse momento que a gente rolou as coberturas, trabalhou ela, o que começou a aparecer? Tem muita buva, e buva grande. Então esse é um cenário mais inicial para quem tem essa área um pouco mais desafiadora do ponto de vista de planta daninha, que vai ter que tomar muito cuidado. A buva a gente já estava acostumado a lidar com ela, uma buvinha pequena, bastante cobertura, pouca buva, estava tudo certo. Esse ano muitas lavouras têm bastante buva e essa buva grande, né, uma buva que tem raízes grandes, ela vai requerer um manejo mais, um investimento obviamente um pouco maior e um manejo bastante técnico, né? E é isso que o produtor vai ter que estar atento para quando ele for fazer o plantio, né? Que essa buva realmente esteja controlada. Né? Você dessecar e plantar em cima, pode sobrar buva e pode gerar um problema.
Pois é. O que tem sido recomendado para o tratamento de buva, hein, Felipe? O que tem sido eficiente?
Isso é um ponto bem importante, Thiago, porque assim, o produtor estava acostumado a fazer uma dessecação no trigo, por exemplo, que já controlaria a buva e estava tudo certo. Agora nós temos situações em que nós temos buva muito grande. Então esse manejo requer um manejo sequencial, ou seja, você faz um produto sistêmico antes, por exemplo, uma mistura de produtos hormonais vão ser muito importantes, aí 2,4-D, dicamba, triclopir, aloxifen, né, nessa linha, vai ter que ter produtos hormonais. E logo após, né, durante aí 10, 12 dias aí, fazer o controle aí com produtos de contato, por exemplo, um glufosinato ou um diquat, né, ou um safufenacil, né. Então são produtos que são manejos, né, importantes. Qual que é um ponto, né, Thiago, que eu gostaria de ressaltar? Se esse intervalo aumenta muito, o efeito do hormonal passa. E passando o efeito do hormonal, nós estamos tentando entregar somente com o glufosinato da vida o controle e vai patinar e vai sobrar a buva.
Quanto tempo dura a ação de um hormonal, hein?
O que a gente tem visto que é interessante o manejo sequencial, em torno de 10 a 12 dias aí já está fazendo esse manejo de contato. O que aconteceu nas primeiras lavouras, né, Thiago? Com toda aquela chuva da semana passada, esses 10, 12 que estavam programados acabaram virando 18, 20. Então essa buva, o que o produtor pode olhar na lavoura, tá? De forma bem prática, né, Thiago? Quando a buva entorta, né, ela realmente entorta, que é esse o sintoma de um produto hormonal, o efeito está acontecendo. Agora, se ela entortou e começa a erguer novamente, então isso significa que isso está passando, e aí você pode ter um problema de controle. Então muita atenção com isso, que a gente tem visto muito no campo nessa semana que passou, justamente por isso, né? Acabou chovendo, acabou atrasando os manejos, de forma geral, o produtor não conseguiu entrar e essa buva voltou a recuperar.
Se ela voltar a recuperar, qual é a decisão do produtor? O que ele tem que fazer? Ele tem que aplicar um hormonal de novo?
Aí vai depender muito, né, Thiago, do tipo de tecnologia que ele tem, né? Se ele tem, por exemplo, tecnologias em list, ele pode fazer, né? Agora, se ele não tem e vai querer plantar, porque cultivares normais, intacta ou RR, elas exigem um intervalo entre a aplicação do hormonal e o plantio, né? Então, nesse caso, o produtor vai ter que fazer um controle aí com produtos de contato, com glufosinato, com HIT, com DIQUAT, né? Uhum. E esperar, talvez a decisão seja esperar um tempo para garantir que essa buva esteja controlada. Caso não esteja controlada, vai ter que repetir essa operação, né?
Nossa, de certa forma, o produtor não está apertado esse ano em termos de janela de plantio, né? Ele tem tempo, ele está tranquilo, né? Ele pode fazer a operação de forma segura, né?
Com certeza, né, Thiago? Estamos ainda no início, né? Bom, hoje, aí no dia 18, né, que a gente está batendo um papo aqui, realmente a gente tem muito tempo aí para o produtor estar fazendo uma semeadura. A recém estamos entrando na melhor época, né? Numa época boa. O produtor vai estar começando a plantar agora, então ainda a gente está muito tranquilo, né? Claro que o produtor tem uma programação, né, Thiago? Nós temos muito poucas lavouras ainda, talvez semana que vem vamos ter mais lavouras de inverno pronta. Então é essa época, ela junta tudo, né? É plantio, é colheita, tratamento de semente, dessecação. Então, assim, o produtor vai ter uma janela corrida aí pela frente. Mas em termos de plantio, produtor, a minha recomendação é que deve aproveitar áreas que estão disponíveis, áreas que estão prontas, desde que faça isso com qualidade. Não adianta a gente plantar em bulva verde, né? Não adianta a gente plantar em azevém com 10 dias de dessecado, que isso aí vai dar problema, a gente vai ter um potencial de produtividade reduzido. Agora, estamos no início, então, obviamente, cultivares bem posicionados para a época, a nossa recomendação é que aproveite sim e faça a semeadura de áreas disponíveis.
Tá certo. Felipe, como é que está a lavoura de milho, hein? A gente vê na região toda o milho bem estabelecido, né? Plantas organizadas e, de certa forma, o clima tem colaborado com o milho, né?
O milho também se desenvolvendo muito bem, né? Chuvas recorrentes, então, tem se desenvolvido muito bem em termos, inclusive, de potencial produtivo, né? Que nesses últimos dias, com toda essa chuva, obviamente, vem sendo construído de uma forma bem eficiente. Agora, qual que é o ponto que eu gostaria de... Ontem até mesmo, né, Thiago? A gente rodava algumas áreas de milho. Temos condições, temos cigarrinha presente, então o produtor tem que manter a atenção quanto a isso. Ela está presente, ela está lá, né? Então nós tivemos um ano mais tranquilo de cigarrinha, mas não quer dizer que ela não existe, né? Então ela está presente. E agora, obviamente, né, Thiago, que o momento de penduamento aí no mês que vem, ele é decisivo para a cultura do milho, né? Então a gente espera e realmente acredita, tem uma esperança aí que nós temos boas chuvas para nós ter uma boa produtividade do milho. Vem se desenvolvendo de uma forma espetacular, né?
Uhum. E o trigo? Produtor que já iniciou a colheita, tem tido resultado? Está dando bem o pH? Tem tido uma excelente produtividade os trigos mais do cedo?
Thiago, começamos assim, tivemos alguma que outra lavoura nessa semana que o produtor nos informou que começou, mas por enquanto assim, sem muita ideia de produtividade, sem muita ideia de como é que tá, né? Nós temos uma lavoura só que começou, né? Então até os nossos ensaios também, semana que vem a gente começa a colher, né? A primeira época de cultivares, vamos ficar na esperança. A chuva acabou trazendo prejuízos, né? Aquela semana de chuva, isso é fato, né? Acabou prejudicando bastante a cultura do trigo, mas estamos no aguardo aí para ver o que vem, né? O trigo, a gente tem uma expectativa de produtividades razoáveis, né? Uhum. Em função de geadas que ocorreu em agosto, né? Acaba prejudicando um pouco. Agora, essas chuvas nesse mês de outubro trazem um prejuízo para o produtor. Então, são pontos aí que a gente vai ter que estar olhando um pouco com mais cautela nesse momento, para estar trazendo um resultado melhor aí para quem nos ouve, né? Mas a gente deve começar mais para a semana que vem ter alguma coisa de resultado.
Mas a gente vê algumas lavouras bonitas de trigo aqui na nossa região, né? O trigo, algumas cultivares se destacaram esse ano.
Exato. A gente teve, né, Thiago, a questão do oídio aí, que foi o fator primordial, né? A gente fez alguns treinamentos na nossa área experimental e o produtor buscou muito essa informação, né? Que cultivares que teve um pouco menos de oídio, né? Ou quem teve um pouco mais, né? Então agora é a resposta, né? Porque é o que eu sempre digo, nós temos oídio e cultivares que são sensíveis, o produtor tem que estar preparado para o manejo. Isso é um fato. Agora, o potencial produtivo que não vai nos dizer, né? Então, daqui a pouco tem cultivares que são sensíveis ao oídio, mas que podem produzir 10, 15 sacos a mais, né? Então paga esse investimento. E realmente, temos lavouras boas, né? Vai muito de quando essa lavoura estava pronta, né, Tiago? Uhum. Porque o que acontece? Lavouras que estavam muito atrasadas com toda essa chuva tiveram bastante prejuízo. Lavouras muito prontas podem ter boas produtividades, mas pode ter afetado o pH. Então a gente tá nesse momento ainda esperando os resultados, né? Acredito que nós temos lavouras boas, né, para a gente obter algum resultado legal, né?
Certo. Outra curiosidade, e a canola? Como é que estão as lavouras de canola? Para quem optou por essa opção aí no inverno?
A canola, Thiago, nós temos aquelas lavouras que se estabeleceram bem, né? A canola está muito boa, vai ter boa produtividade, né? Vai trazer aí um custo um pouco menor para o produtor, né? E de implantação da lavoura. Do meu ponto de vista, né, Felipe, como técnico, nós vamos ter bons resultados com a canola. Agora, nós temos lavouras, Thiago, que infelizmente pegaram muita chuva na implantação, né, que teve problema de plantas, e ela sofreu um pouco mais. Agora, ontem até olhava uma lavoura dessas aí. Então, a canola precisa estar muito próxima, né, uma planta da outra. Então, nós tivemos lá atrás uma diferença de emergência muito grande. Então, agora nós temos 70% das sílicoas verdes, nós temos 5% dessa que já está seca e está abrindo. Então começa esse tipo de coisa, né? Como é que tu chega no meio termo para trabalhar? Então as lavouras que tiveram essa penalização da chuvarada, no momento que foi plantado, e lá naquela época choveu em torno de 200 milímetros em cima do plantado, né? Então assim, essa lavoura ela teve problema. A canola ela tem essa sensibilidade por ser uma sementinha muito pequena, né? Então esse é um ponto. Mas, de forma geral, assim, quem não teve esse problema tem uma lavoura muito boa e vai colher muito bem.
Perfeito. Para a gente finalizar, como é que vai ficar o custo da lavoura de soja esse ano para o produtor? Vai ficar em média quantas sacas por hectare? Eu sei que teve produtor que conseguiu comprar adubo ali no um por um, como se diz, né? O valor do saco do adubo correspondente ao valor da saca de soja. Mas na grande maioria o produtor vai ter mais ou menos, eu sei que tudo é muito personalizado, depende da tecnologia que ele vai adotar, mas assim só para a gente ter uma ideia.
É importante, né, Thiago? Vamos dizer assim, ó, pensando em banco, tá? Que é a maioria do que o produtor tem, né? Eu acho que o custo do VBC do banco, né? Ou o valor que ele pegou de financiamento, traduz bastante coisa para o nosso mercado. Então aí vai dar em torno de 31 sacos, mais ou menos no preço de hoje, 30 sacos. Seria basicamente esse custo. Obviamente sem juros, sem proagro, sem nada, né? Somente o valor. Então, hoje, claro que a lavoura da parte dos insumos, talvez você faça com um pouco menos que isso, né? 20 e poucos sacos, né? Talvez 25 nessa faixa, né? Aqui já tem custos operacionais junto, enfim. Sim. Mas uma boa lavoura a gente vai fazer, consegue fazer uma ótima lavoura, né? Nesses patamares. Talvez alguns produtores que têm uma negociação um pouco mais direta conseguiram até ter um custo um pouco mais baixo que isso, né? Mas assim, de forma geral, né, quando a gente olha o cenário como um todo, pensando um pouco algumas coisas operacionais. Porque assim, né, Thiago, a questão do custo, a gente vê muita diferença entre alguns produtores na forma de olhar. Né? Tem alguns produtores que olham o adubo, né, e o fungicida, inseticida, e esse é o custo. Daí talvez esse cara vai te dizer assim, bah, mas 30 sacos que o Felipe falou tá fora, a minha lavoura custa 15, 18. Mas pessoal, esse é um custo muito perigoso. A gente tem que ter um custo real da lavoura. Se você guardou uma semente em casa, isso é um custo, é um grão que deixou de ser comercializado. Então tem que estar na sua planilha. Custo com diesel, tem que ser custo. Né? O custo com os encargos do banco, né? O custo com peça, né? com manutenção. Isso tudo é custo, porque aí a gente vai ter um cenário mais claro um pouco de rentabilidade. Porque o que é rentabilidade? É tudo que eu gastei, né? Né, diminuído de tudo que eu colhi, é a rentabilidade. Então, se a gente olhar com uma visão estreita de 4, 5 coisas que eu acho que é o custo relevante e esquecer de uma parte, aí a gente realmente não pode ter uma penalização aí, né?
Então, tá certo. Felipe, muito obrigado pela sua participação, viu?
Um grande abraço a todos e vamos lá, né? Eu desejo realmente um ótimo ciclo, né, da soja, que a gente possa recuperar as produtividades, que a gente possa, né, ter uma boa rentabilidade no final das contas, que é o que importa.
Sem dúvida. Este é o engenheiro Felipe Unhoff participando da nossa reportagem.